Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento, tendo aqui como produtor do nosso programa Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. O tema do nosso programa Ponto de Vista de hoje é a qualidade dos alimentos e os reflexos econômicos da operação Carne Fraca para o Brasil. Lembramos que o Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de carnes do nosso país. Portanto, também vamos ver como isso refletiu para o nosso estado. Nossos convidados de hoje aqui no Estúdio 2 é Willy Schultz, que é médico veterinário, diretor do Setor de Vigilância Sanitária do órgão da Prefeitura Municipal de Dourados. O doutor Lenilson Almeida, procurador do município, locado no PROCON de Dourados. Bernardo Júnior, médico veterinário, auditor fiscal federal da pecuária, MAPA. Também temos aqui o Carlos Vitorati, que é economista, professor da Faculdade Anhanguera. Conosco também Edson do supermercado Big Bom. Alessandro do supermercado Big Bom. Já aproveitamos mandando um abraço aqui também para a dona Nessila, que é mãe dele, né, e é ouvinte da Rádio Coração. E também o Otávio Vieira de Melo, que é presidente do Sindicato Rural de Itaporá. Vamos começar o nosso programa com o Carlos Vitorati, que essa semana escreveu aqui um artigo, né, sobre esta situação e outras. Carlos, vamos pensar em economia. A operação Carne Fraca vai dar prejuízo para o país? Já está dando prejuízo para o país?
Em primeiro lugar, muito bom dia a todos os radiovintes da Rádio Coração, Padre Crispim, a toda essa banca qualificada de convidados, aos nossos radiovintes. Infelizmente, não há como deixar de considerar que reflexos econômicos vão acontecer. Afinal de contas, nós temos 14 países, se nenhuma mudança aconteceu de ontem para cá, que ainda mantém embargos totais de exportação de carnes brasileiras. Agora, infelizmente, como a gente escreveu, não há como se desqualificar a atuação dos órgãos de defesa sanitária, que muito bem representados, né, nessa banca de hoje, e a própria Polícia Federal, no sentido de dizer que nós estamos tratando com algo extremamente sensível, que é alimento, né, que é aquilo que mantém a alimentação da população brasileira e da população mundial. E, infelizmente, maus empresários a gente tem, e nós estamos mexendo com dinheiro, né, que é um negócio seríssimo. Mas eu costumo ser muito otimista e tirar de todas essas situações algo de proveito. Eu entendo que o Brasil vai sofrer, que prejuízos acontecerão, mas quero aqui de público manifestar minha alegria com a ação pontual do governo, com a ação pontualíssima do Ministério da Agricultura, dos órgãos de defesa sanitária do país, que mostraram para o mundo que os nossos sistemas de averiguação, que os nossos sistemas de rastreio, de produção, que os nossos sistemas de defesa sanitária funcionam, que o país não brinca com isso e que se circunscreveu o problema a pouco mais de 20 plantas de produção no universo de quase 5 mil. Então, acho que isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo é que, se o país já estava vigilante com isso, acho que vai ficar muito mais. E isso é bom para a população interna do país também, para a população mundial que compra os nossos produtos. E claro, ressaltar que a cadeia econômica da pecuária é importantíssima para o país e que a gente precisa tratar dessa cadeia com mais cuidado, com mais zelo, porque nós estamos falando de quase 14 bilhões de dólares de receita por ano para o país, o que não é brincadeira. O que realmente impacta muito na estrutura econômica do país e principalmente nas suas exportações. Acho que de tudo o que aconteceu, duas coisas precisam ser ressaltadas, né? Uma, a importância econômica que a cadeia tem e que por isso precisa desse cuidado, e outra, mostrar que o país tem gente de valor, tem cientistas que estão trabalhando com isso, né? Só essa semana nós tivemos já a apresentação de dois incrementos de ciência que, se implantados e se desenvolvidos, vão facilitar ainda mais esse trabalho e vão tornar a colocação da carne brasileira no mercado ainda mais saudável e ainda com maior qualidade. Acho que eu vejo com preocupação o que aconteceu, porque não deveria ter acontecido, mas vejo também com otimismo a atuação das nossas autoridades e principalmente a atuação das pessoas que na ponta, e eu vejo aqui responsáveis por vigilância sanitária do município e tudo mais, que têm trabalhado de maneira séria e têm dado essa resposta para a população. Mais importante, eu acho que foi isso, padre.
Muito bem, o Otávio, que é presidente do Sindicato Rural de Itaporã, tem o microfone aí do lado, Otávio, isso. Como é que você vê, né? Como é que você está acompanhando esse desencadear da operação? O Carlos ressaltou aqui, por exemplo, a questão dos prejuízos, mas também ressaltou que existe em algumas empresas, né, de produção de carne, problemas sérios, né? E sobretudo existe a questão da corrupção, né? Mas como é que você, que é representante, por exemplo, de um sindicato rural, tem acompanhado, está otimista em relação a esta operação, porque ela pode revelar situações que realmente vão levar a melhorar a qualidade da produção de alimentos no nosso país?
Bom dia, Padre Crispim. É um prazer estar aqui com todos vocês, aqui nessa mesa seleta, e também a todos os ouvintes da Rádio Coração, no qual a sua sede é em Itaporã, nós temos esse privilégio.
Exatamente.
Como presidente do Sindicato Rural, e no qual eu atuo como consultor no meu município, não da, só de Itaporã, como da Grande Dourados, eu vejo, para começar, eu quero dizer que essa operação não é operação carne fraca, é operação carne forte. Tá? Porque são questões pontuais que aconteceram no Paraná, especificamente com algumas plantas de frigoríficos. Tá? E aconteceu porque nós temos convicção, através do nosso, que eu sou presidente do Sindicato Itaporã, nós estamos filiados à Federação, à Famasul, e também vinculado à CNA. Imediatamente foi feito um trabalho de ação conjunta com o Ministério, com todo o governo brasileiro, para minimizar esse impacto, que generalizou de uma forma que não era para ter acontecido. Porque eu, como produtor rural também, não só de grãos também, tem uma suinocultura, sou agregado como cooperado da JBS por mais de 20 anos, e já passei por várias entidades, e a gente sabemos a lisura do trabalho do Ministério da Agricultura, dos fiscais que fiscalizam tanto na parte de abate, desde a saída desses animais da propriedade até a produção final, a lisura do trabalho que tem isso aí. Então, eu vejo de uma forma que eu acho que trouxe trauma ao país. Nós temos hoje, na cadeia de carne suína, como da carne bovina, a China, nosso principal importador, imediatamente ia ter um impacto maior, mas ela já liberou automaticamente. Em contato com frigoríficos de Santa Catarina, por exemplo, que a gente está bastante vinculado. Navio estava atracado nos portos da China e tinha danos irreversíveis. Navios também para se atracarem e tudo. Então, isso foi uma ação conjunta e tudo. Hoje, temos problemas ainda na comunidade europeia, mas isso está sendo sanado através de uma ação conjunta do próprio Ministério, da agricultura, juntamente com as entidades que representam a classe. Nós, no Mato Grosso do Sul, nós somos um dos principais pontos, seria a cadeia produtiva da carne. Então, eu olho dessa maneira o seguinte, que o produtor, ele está sendo penalizado por uma coisa de questão pontuais. Ontem mesmo, nós ficamos sabendo, através de análises já prévias de produtos, desses frigoríficos de mercado de Curitiba, por exemplo, nós sabemos que já estão dando resultados negativos. Tá? Então, creio eu que as medidas foram tomadas, o sistema de fiscalização do MAPA e também da Anvisa também é de primeira linha mundial. Tá? Nós somos um dos maiores exportadores de carne de frango. Tá? No consumo, tem uma ideia, se você for fazer um raio-x da indústria de carne no Brasil, o impacto é grande. Então não pode tomar medidas assim generalizadas, tem que ser pontuais, tem que ser corrigida naquela localidade. A Polícia Federal, ela fez o seu trabalho de investigação de sanar esses problemas. Só que houve assim na mídia, jogado na mídia de uma forma generalizada. Hoje, por exemplo, se vocês têm uma ideia, o raio-x da indústria de carne representa 7% do PIB brasileiro. Tá? A cadeia produtiva movimenta cerca de 480 bilhões de reais por ano. Então, veja a quantidade, as exportações, 25% das exportações nossas está nesse setor. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E medidas preventivas já foram tomadas. E isso prova, mais uma vez, que os países que já abriram os seus portos e dentro para a entrada de carne brasileira, elas já estão assim, sabem que as nossas condições são de boas condições de fiscalização e que a nossa carne é a melhor carne do mundo. Então, eu vejo dessa maneira dentro do setor produtivo.
Muito bem, obrigado por enquanto. Agora vamos falar com o Bernardo, que é médico veterinário e auditor fiscal federal do pecuário. Bernardo, essa questão da fiscalização foi o que levou realmente a Polícia Federal a desencadear este processo? Quer dizer, foi oferecido através dos órgãos de fiscalização, né, da área veterinária, este aporte para poder a Polícia Federal chegar a desencadear a Operação Carne Fraca?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, demais componentes dessa banca. Ouvintes da Rádio Coração. Um bom dia a todos. Bom, o que gerou essa ação toda foi justamente a denúncia de um colega lá do Paraná, o Daniel Teixeira, auditor fiscal federal do pecuário, médico veterinário também, que ele foi transferido de Santa Catarina e nessa transferência ele foi substituto da chefe que está envolvida nessa operação da Polícia Federal, e ele foi sendo o substituto dela. Não concordando com algumas situações, ele foi transferido para um frigorífico, onde ele viu situações não compatíveis com as normas e com os bons trabalhos da inspeção. Nisso, ele foi transferido para um outro frigorífico, como se fosse uma perseguição mesmo, né, que o Estado tinha esse princípio. Nesse caso, né, porque justamente o problema já começava num nível, numa hierarquia superior, de que se você tentasse fazer o seu trabalho, como todos devemos fazer, ele acabou sendo perseguido e transferido novamente. Com essa situação, ele denunciou para a Polícia Federal que existia esse problema nesses frigoríficos do Paraná, tá? Levando a toda essa operação. A polícia trabalhou durante esses 2 anos, né, e com a conclusão dos trabalhos, com a prisão do pessoal que estava envolvido. Então, assim, para o ouvinte entender a situação, como é que funciona a estrutura do Ministério da Agricultura nos estados. Em cada estado existe uma Superintendência Federal da Agricultura. Tá? E existem as unidades técnicas regionais, as UTRAS, e em cada frigorífico existe um Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, que é o selo CIF. Além das inspeções que não estão sob a égide do Ministério da Agricultura, que são a inspeção estadual, que no caso o estado aqui é o Iagro, e a inspeção municipal, que é a Prefeitura Municipal de Dourados. Então, em cada frigorífico existe um médico veterinário, um frigorífico de abate, existe um médico veterinário, ou dois, conforme o porte do estabelecimento, que faz esse trabalho, com a inspeção antimortem. Na verdade, esse trabalho começa desde a defesa sanitária animal, com acompanhamento das vacinações, a emissão do certificado, o trânsito do animal. Quando esses animais são recebidos no frigorífico, os animais são examinados, vivos, e depois a cada animal, seja bovino, suíno, frango, qualquer animal, ovino, eles são examinados animal por animal, por uma equipe de auxiliares, e se for encontrado algum problema, esses animais são separados e avaliados pelo médico veterinário, que dá uma destinação adequada. Esse animal pode, inclusive, ser totalmente descartado, não servindo para consumo humano. É, nesse caso, ele é destinado à fabricação de farinhas, tá? Mas não para consumo humano. E nas indústrias, nas produções de salsicha, mortadela, salame, existe todo o acompanhamento da formulação e da qualidade dessa matéria-prima que é utilizada. Tá? Então, é feita a verificação, é realizada a verificação dos componentes que são utilizados, da temperatura que é utilizada na fabricação, no caso do produto cozido, no caso das temperaturas de conservação de congelados, resfriados, esse trabalho é feito pelo Ministério da Agricultura. Então, nesses estabelecimentos, pela denúncia e pelas gravações que foram obtidas pela Justiça, a gente pode ouvir, porque eu tenho uma cópia do processo, ficou claro que existia um esquema de corrupção. Tá? E isso foi... essas pessoas, algumas foram presas temporariamente... prisão...
Temporária.
Temporária, exatamente. Outros provisória, preventiva, desculpe. E vai haver um andamento do processo. Então, já houve a substituição dessas pessoas. O Ministério da Agricultura fez um trabalho de auditorias nesses estabelecimentos, suspendeu da exportação esses estabelecimentos, esses 23 estabelecimentos, e foi feita imediatamente uma auditoria nesses locais. Tá? Mas eu acredito, como disse o Otávio, que o problema foi pontual. Depois, quando se estendeu essas escutas, encontraram problemas também em outras unidades. Mas basicamente o problema, a origem foi no Paraná, por conta da denúncia desse auditor fiscal federal agropecuário, médico veterinário.
Ok, vamos falar aqui com o representante aqui da Vigilância Sanitária de Dourados, o Willy Schultz, né? O Ministério da Justiça baixou uma portaria dizendo que era necessário retirar carnes, né, dos mercados. Nós sabemos que Dourados tem mercados grandes que recebem carne também desses que estão envolvidos. Como é que a Vigilância fez esse trabalho aqui? Aqui também foi necessário tirar carnes?
Bom dia, padre. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, ouvintes. Trago também um abraço do nosso secretário de Saúde, doutor Renato Vidigal, e da nossa prefeita Adélia. Vale salientar que a importância da vigilância sanitária é justamente manter a qualidade do produto quando ele entra no comércio, a partir então, desde o processo, igual o nosso colega falou, de produção. Né? Então, esse trabalho que a gente fez agora em parceria com o Ministério Público, a gente faz sempre ao decorrer do ano, nas renovações dos alvarás sanitários dos estabelecimentos. Da lista dos frigoríficos citados na Operação Carne Magra, não foram encontrados os produtos ainda dourados referente a essa listagem, né? Ainda bem, não teve problemas nenhum com a Operação Carne Fraca. Alguma eventualidade, desconhecimento de legislação, teve pouquíssimos casos irregulares nessa operação, né? Mas no demais a gente pode tranquilizar a população douradense sobre isso. Eu queria também deixar um parêntese por curiosidade, né? Hoje o maior rebanho do Brasil de carne é Mato Grosso, ele não foi citado. O segundo maior rebanho, Minas Gerais, não foi citado. Nós, quarto rebanho, não fomos citados, né? Então, quer dizer, nos principais centros de produção a gente vê uma seriedade e nisso a gente observa que foram fatos isolados que trouxeram esse transtorno muito grande no nível de exportação, que está voltando ao normal.
Muito bem. Alessandro, caiu o consumo de carne, baixou a carne, o que é que aconteceu?
Bom dia a todos, bom dia a essa mesa.
O Alessandro é dono de supermercado, então ele deve saber essas notícias fresquinhas para nós, né?
Bom, padre, Por enquanto, não. A gente não sentiu nada. Por enquanto, esse mês de março, por conta da quaresma, o consumo de carne já cai relativamente.
Uhum.
Mas, por enquanto, a gente não sentiu. A gente sentiu um pouco mais nos pratos embalados, aqueles pratos congelados que vêm pronto para você consumir, que geralmente são dessas indústrias que foram fechadas, né?
Uhum.
Isso a gente sentiu uma grande baixa nas vendas. Agora, a carne, o frango, continua estabilizado nos mesmos patamares que vinham os meses anteriores.
Tá, e já houve problemas, por exemplo, com vocês que compram carne, já na fiscalização, já houve problema em relação a essas empresas?
Não, com a gente não. A gente já tem um processo dentro da própria loja, a hora que chega a carne. Se a carne não tiver de qualidade, a gente já manda de volta.
Ah.
Ela não vem, a gente como fala, o problema maioria das caixas, as carnes foram as carnes que vêm embaladas, que a gente chama, né? A uhum. gente compra 95% da nossa carne, a carne in natura, que ela vem no osso. Se ali o nosso açougueiro vai lá, entra dentro do caminhão, a carne não está adequada para o nosso consumo, que não vai atender o nosso consumidor, não descarrega, vai de volta. Teve dias que a gente ficou sem carne para atender consumidor, porque a carne não era de qualidade. A gente só pega carne com qualidade lá, justamente para essas ocasiões.
Muito bem. Aqui também está o Lenilson Almeida, que é procurador do município, junto ao PROCON. Como é que o PROCON também acompanha este processo, né, e também estas carnes e outros derivados que estão envolvidos nessa operação, já que aqui nós temos empresas grandes que operam na nossa cidade. Se bem que opera mais para exportação, né, mas acaba chegando alguma coisa também aos nossos consumidores.
Bom dia, padre. Bom dia, membros dessa mesa. E bom dia, rádio ouvintes. Bom dia, né? Claro, consumidores, porque todos nós somos consumidores, de uma forma ou de outra. Em relação à atividade do PROCON, o PROCON, ele é um órgão, assim como a Vigilância Sanitária e os órgãos também do Ministério da Agricultura, são fiscalizadores, né? O PROCON cabe estar verificando, através de seus fiscais, as qualidades também em relação aos alimentos, principalmente em relação a prazo vencido, produtos que possam estar vencidos, em relação à informação de preço dos produtos e até mesmo em relação à qualidade. É claro que em relação à qualidade dos produtos, nós contamos principalmente com a colaboração da Vigilância Sanitária, que tem uma expertise maior em relação aos produtos que possam estar inadequados. Nós, consumidores, né, e o PROCON cabe aí essa missão de proteger, mas nós, consumidores, nós somos protegidos pela Constituição Federal e também, claro, em decorrência da Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor. E um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é que o consumidor, ele é vulnerável. E nós percebemos essa vulnerabilidade, essa fragilidade do consumidor, principalmente nessas situações. Nós já tivemos incidentes anteriores no Brasil em relação ao leite, né? O uso de conservantes além daquilo que caberia, e agora esse incidente em relação à carne. É claro que nós acreditamos, como também já foi falado aqui, que isso é pontual, que não se pode generalizar. Mas nós passamos a perceber a nossa vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade que é técnica, porque nós não conhecemos o produto, como ele é fabricado, como ele é manipulado, e diante disso a gente tem que acabar confiando, né? A confiança, a necessidade de confiança no fornecedor, ela... Nem mesmo porque a gente quer, é claro, que a gente quer viver num ambiente de boa fé, de harmonia, de confiança. Entretanto, essa necessidade de confiança acaba sendo até imposta, porque a gente não tem. Eu vou dar um exemplo. Se a gente vai viajar no avião, não tem como todo passageiro chegar lá e quero saber se o combustível está certo, se tem o combustível suficiente para ir e voltar. Então, a gente fica numa situação de vulnerabilidade e fragilidade. E, principalmente, essa vulnerabilidade, ela vai se situar naqueles produtos em relação à carne, que são os processados e os enlatados, onde o consumidor não sabe realmente como foi manipulado aquele produto. É claro que se falou em vários conservantes, um dele, o ácido ascórbico, que poderia causar câncer. Na verdade, eu até li uma reportagem que ele já é usado na carne, né? Então, o problema é o excesso de produtos para conservar ou para adulterar aquele alimento. E o consumidor, além dessa questão da vulnerabilidade, ele tem principalmente alguns direitos básicos. E direitos básicos, entre eles, é o direito à vida, à saúde, segurança e à informação. Quando alguns produtos são adulterados ou eles são colocados conservantes ou determinados aspectos que podem vir alterar esse produto, corre-se um risco de causar um mal à saúde e até a vida do consumidor. Em razão disso, é claro que nós acreditamos nos órgãos de Estado, na sua fiscalização e até mesmo nos produtores e comerciantes. A maioria dos comerciantes e produtores são sérios, né? O Brasil é repleto, ainda que alguns possam duvidar, é repleto de gente séria. É claro que não é só o consumidor do exterior que merece o direito a ser protegido pela legislação e pela fiscalização, é o consumidor local nosso também. E esse principalmente porque é o brasileiro, esse tem que ser respeitado e tem direito a saber, e até o que os órgãos de defesa do consumidor postulam é a informação. É claro que foi uma minoria de frigorífico que foi envolvido, mas o consumidor tem direito de saber. E eles têm que ser excluídos do mercado? Não necessariamente, eles têm que demonstrar que vão se adequar à legislação e aos direitos do consumidor.
Muito bem. O Capilé também está aqui. O Capilé vai falar um pouco em relação à polícia, né? Já que ele é da área.
Bom dia.
Então,
bom dia a essa mesa, né?
Isso.
Repleta aqui de grandes conhecedores da área de fiscalização e de uma série de coisas. Pois não, padre?
Foi alardeada uma notícia, né, que saiu a partir dessa denúncia, a partir de uma operação, né, que são 30, aproximadamente 30 empresas que estão envolvidas, mas o pato chegou para todo mundo, né?
Sem dúvida nenhuma.
Agora eu queria saber como é que a polícia... Na sua visão, a polícia fez o seu papel, exagerou, ou a imprensa exagerou? Porque a notícia, né? Aliás, não se fala mais em outra coisa no Brasil, a não ser denúncia, né? Nós estamos há aproximadamente 1.120 dias, que depois da Operação Lava Jato, todos os dias, esse é o prato principal, né?
Bem, hoje sou aposentado, né? Sou agente federal, né? De segurança pública. Uhum. E atuo como advogado aqui em Dourados. Eu queria muito mais falar como consumidor, uhum, do que realmente... Mas eu vou sair em defesa da Polícia Federal, se bem que ela não depende da minha defesa. Uhum. Mas são questões reais e que eu vivi como policial. A obrigação da polícia, recebida uma denúncia como essa, necessário se faz que ela tome as providências. Ela é obrigada sob pena de prevaricação. Então ela tem que tomar a posição que ela tomou, conduzir pessoas para serem ouvidas, pessoas para prisão, se necessário for, se o delegado que for ouvir essas pessoas tenha convicção que eles devam ser presos, e é assim que a polícia age e deveria agir sempre. O alarde e a divulgação, isso aí depende de cada delegado que conduz aquilo ali. Ele pode dizer, não, vou esperar para ver a profundidade disso aqui para depois divulgar. Mas ele também pode pôr isso na imprensa de forma a divulgar, porque as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Eu acho que é necessário. Eu sou mais para divulgar. Eu acho assim que talvez tenha havido uma generalização que não foi uma coisa... Não era necessário no momento, talvez. Mas a questão da ação da Polícia Federal, eu acho que deveria ser exatamente aquela. Talvez a imprensa tenha pego pontos, e aí está, às vezes, o pecado da imprensa no Brasil.
Por exemplo, e divulgar. A notícia do papelão que estava na carne, misturado e tudo isso, né?
Agora, o que a gente, como consumidor, deveria ser esclarecido é que a porcentagem disso aí representava em alguma coisa por cento daquela região, como foi dito aqui, do Paraná ali. Quer dizer, era muito pouco para se pôr medo em toda uma população, padre. Eu vejo assim, se nós divulgarmos aquelas pessoas esclarecidas, elas vão saber, vão procurar fontes, informações. Só que aquele menos informado, ele vai já se tornar medroso, não vai consumir, não vai comprar, não importa para ele de onde que veio, ele não quer saber mais se aquilo tinha origem, se não tinha, se a denúncia era vazia ou não, ele já vai parar de consumir. E aí está o grande prejuízo que o Brasil enfrentou, tá certo? Então eu vejo assim, a polícia não cometeu nenhum desnível porque deveria ser daquele jeito a participação dela, talvez a divulgação, que eu não posso até não concordar.
Carlos, antes de terminar esse bloco, vou voltar com você, sobre a questão da econômica. Por exemplo, os investimentos no Mato Grosso do Sul, havia um grande aporte de investimentos nessa área também, né? Aí pela JBS, esse grupo que está, e os outros que estão ligados a ele. Você acha que com essa nova configuração seremos prejudicados aqui no nosso estado?
Não, os investimentos que estavam previstos vão acontecer, até porque dos nossos grandes importadores, salvo ainda alguma coisa a ser renegociada com a União Europeia, os grandes importadores todos já retomaram a posição. Porque é preciso que a gente verifique também o seguinte: você não repõe um exportador em questão de uma semana, de 10 dias. É um negócio complexo. Você precisa trabalhar todo um processo de troca, de exportação, de fiscalização, de procedimentos. Então é um negócio tanto quanto complicado. E o Ministério da Agricultura foi de uma rapidez, de uma excelência, de uma capacidade de atuação esplendorosa, né? Há que se mostrar isso. Então a China, a Coreia do Sul, Japão, as Filipinas, os grandes consumidores asiáticos todos já retomaram. A gente tem hoje uma situação mais difícil com o Chile, com o Canadá, mas são compradores com os quais a gente tem tradição de negociação, e eu vejo que as coisas se normalizarão dentro de, no máximo, 180 dias. O mais importante de tudo isso é que, sem dúvida nenhuma, nós vamos sofrer aí um abalo. Hoje a gente ainda está trabalhando com alguns cálculos de ajuste, mas nós vamos sofrer um abalo aí de pelo menos 10% do valor que a carne brasileira tinha no exterior. E nós estamos falando, eu volto a repetir, de 14 bilhões de dólares na pauta de exportação. É preciso que a gente entenda que o Brasil, nos últimos 10 anos, sofreu um processo de desindustrialização muito forte. E a nossa pauta de exportação de produtos industrializados decresceu muito. Então o país depende muito hoje, para fazer saldo de balanço comercial, de grãos e de carnes. Então é um setor extremamente sensível. E nós estamos falando de um setor, né, que emprega direta e indiretamente quase 4 milhões de pessoas. Então é um setor que, entre transporte, seguradoras, industrialização, movimentação de players e tudo mais, é um setor que tem uma importância, como já foi ressaltado aqui, importantíssima na formação do PIB nacional. Então, ainda bem que as coisas estão voltando ao normal e que os investimentos previstos estão garantidos, estão todos eles definidos, e não vejo nenhum problema mais sério nesse sentido. Mas há que se ressaltar que é preocupante, sim, o que aconteceu, né? Porque, embora a gente fale é uma situação pontual, mas corria-se o risco de contaminação de toda uma cadeia, corria-se o risco de inviabilização de um segmento de negócio que é vital para o país, pelo número de empregos, pelo volume de recursos que movimenta e, principalmente, pela importância que tem na pauta de exportações do país. Então, acho que há que se louvar a atuação da Polícia Federal, há que se louvar a atuação dos organismos de Estado todo que foram envolvidos na questão, porque a gente costuma dizer que as coisas no Brasil demoram, mas nesse caso em específico, o Estado brasileiro agiu de pronto, agiu da maneira correta e salvaguardou um setor econômico de extrema importância para o país.
Eu acho que você ressalta uma coisa importante, porque talvez a gente fale de empresário, dependendo da ideologia, a gente diz assim, bom, defende os empresários, mas você trouxe aí um dado, são quase 4 milhões de empregados, né? Os empregados não são empresários, são trabalhadores que precisam sustentar suas famílias também. Então, esse cuidado, eu vejo assim com preocupação, assim, colocando também um pouco a minha opinião, o jeito que a imprensa realmente às vezes trata a situação, ou certas situações, né? Porque, como você disse, pode contaminar tudo. E é bom lembrar também, em outra ponta, que nós temos, desde ontem, um ex-delegado da Polícia Federal sendo processado, porque no passado deu uma notícia bem complicada também, né? Que é o Protógenes, que está na Suíça, se refugiou lá, tentando dizer que estava sendo perseguido. E agora, ontem, foi decretada a prisão dele também. Ele é delegado e lembro que, na época, ele fez um estardalhaço e a imprensa colaborou bastante, né? E hoje temos aí essa voz de prisão também. Então, o cuidado que se deve ter em relação a certas notícias. E a notícia deve ser dada, a liberdade de impressão, de expressão está aí, mas, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque de repente a gente pode fazer ser penalizado, sobretudo quem está na ponta, que é o trabalhador. Nós vamos a um breve intervalo e já retornamos com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.